Muito bem, mais um podcast sobre neurociência aplicada às vendas. Espero que você esteja gostando deste conteúdo, que eu tenho certeza que vai potencializar os resultados, toda certeza do mundo eu tenho. Bem-vindo, bem-vinda! Você sabe que uma das coisas que a neurociência mais busca em nós seres humanos também é a ideia de como que funciona a mente humana, né? Como é que funciona essa máquina, esse negócio extraordinário que é o cérebro? A gente não tem respostas para tudo, a gente não tem todas as respostas, a neurociência não tem. Se a neurociência não tem, imagine eu, que sou um estudioso da neurociência e não um neurocientista. Imagine você, que também, às vezes, não estuda isso, mas tem uma curiosidade imensa de saber como é que funciona. Óbvio que eu tenho trazido aqui os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que isso potencialize os resultados em vendas. Tem várias opções, várias coisas, várias formas, né? Então, vários fundamentos, várias maneiras de pensar. Eu tenho trazido aqui muitas reflexões, umas que colaboram entre si, outras que divergem, mas convergem, outras que são antagônicas, outras são paradoxais, outras têm vertentes diferentes de pensamento, mas o fato é que a neurociência tem essa multidisciplinariedade dos conhecimentos e outros tantos teóricos, neurocientistas, que cada um vai aplicando uma coisa, explicando outra, ensinando outra, não é? E a gente vai melhorando a nossa performance diante disso aí. De fato, a gente não sabe como é que funciona totalmente a mente humana, não é? Mas tem um negócio interessante que foi formulado em 1952 por um médico neurocientista chamado Paul McKillan. E o Paul McKillan, como pesquisador, na época ele surpreendeu o mundo aí, não é? Falando um pouco sobre o que ele tinha descoberto, do que ele afirmou e do que ele viu. E ele trouxe uma verdade que a gente usa até hoje, né? Muita gente usa, eu também gosto de usar, não que seja a única verdade, mas ele traz ali aquela ideia de três cérebros em um, não é? E o fundamento do McKillan foi uma teoria que evoluiu e que propôs que a gente viesse dos macacos, que a gente também viesse dos répteis e teve uma evolução e tal, e há milhões de anos a gente também era réptil. Enfim, a teoria do McKillan ainda não é comprovada completamente, mas tem gente que aceita, tem gente que é darwinista, tem gente como eu que é criacionista, não é? E tem gente, inclusive, que acredita que nós viemos de extraterrestres, como também tem gente que é terraplanista. Eu não sou, mas tem gente que é. E aí a gente tem que conviver com essa multidisciplinariedade, com esse múltiplo conhecimento e as facetas de vários pensamentos de algumas pessoas. O que eu quero dividir com você da teoria do McKillan e que foi fortemente questionada, porque até o momento não foi possível demonstrar a existência anatômica dos três cérebros, né? No entanto, esse fato não a transforma, né, numa teoria que a gente pode considerar como obsoleta, pois até mesmo o contínuo desenvolvimento demonstrou ser muito eficiente para delimitar e explicar alguns aspectos determinantes do nosso comportamento, né? É um sistema que permite integrar e articular de maneira contundente as causas e os efeitos de tudo que acontece em nossa vida, e aí desse modo a gente deixa que, de alguma forma, a gente se concentre nas estruturas que compõem o cérebro para enfatizar aí essas funções que o McKillan trouxe, que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, né? Tá certo? E aí, seguindo um pouco desses termos, a gente começa a entender que existe um cérebro que é mais primitivo, né, nessa ideia reptiliana do cérebro, tá certo? Também conhecido como complexo R, tá certo? E é ele que nos mantém presos e dominados, né, a vida toda, e uma vez que é a base do nosso sistema de sobrevivência, daí a importância e o poder que tem sobre a nossa vida, né? Não sente nem pensa, apenas reage e age para superar cada situação. É nesse cérebro que a gente, inclusive, costuma dizer que tem três grandes funções, que é agir, ou seja, fuga, né? Diante de uma situação complexa ele foge, faz a gente fugir, outra diante de uma situação faz a gente ficar estático, paralisados, ou até mesmo faz com que a gente enfrente, nos dê coragem. Eu gosto muito de usar como exemplo aqui, não sei se você já assistiu, se não assistiu, vale a pena assistir, que é a Era do Gelo, onde tem aqueles dois bichinhos que ficam com os mamutes ali. Eu sempre esqueço o nome daqueles dois bichinhos, mas não me lembro muito bem, mas vira e mexe em situações de perigo, um fala pro outro assim, fala, ai, se vier um perigo, você finge morto, finge morto, finge morto. É o nosso cérebro reptiliano falando assim, ó, fica parado, finge de morto. É um movimento, uma coisa que acontece, que é instintiva, que é primitiva, e é esse cérebro que se encarrega de que a gente respire, de que a gente coma, se defenda o ataque, né? Se reproduza, cuide da nossa tribo, para mencionar aí as coisas mais básicas que acontecem no nosso cérebro, né? Não existe nenhum grande vendedor no mundo que não seja um mini réptil, que não tenha o seu cérebro reptiliano funcionando, até porque todos nós temos. E assim como ele faz um uso de cada momento aí, deve ter a habilidade de saber como que pode ativar também isso no cérebro do cliente. Como é que eu trabalho isso no cérebro do meu cliente? Como é que eu desenvolvo isso no cérebro do meu cliente de forma proposital? Então, nesse momento aqui, eu quero te chamar um pouco mais a atenção. Para aí o que você está fazendo. Esse é o momento que você para o que está fazendo. Fala, cara, deixa eu prestar atenção nisso que o Zanuta vai falar, porque isso aí vai trazer um negócio importante para a minha reflexão. Voltando à evolução do cérebro, a gente sabe que acima do reptiliano apareceu um outro cérebro chamado límbico. Todos os mamíferos possuem esse cérebro e ele toma conta, né? É ele que conta com uma particularidade impressionante que a gente fala sobre as emoções. E eu já contei aqui em alguns outros podcasts e vou continuar falando, obviamente, você vai acompanhando, que também tem uma tomada de decisão do cérebro emocional. 85% da tomada de decisão do cérebro é emocional. Com o tempo e devido à alimentação, segundo a teoria do McLuhan, foi criado então um terceiro cérebro, chamado de córtex, o racional por excelência. Não somos uma única espécie que possui. Ele apenas está mais desenvolvido em nós. Esse córtex, onde está o raciocínio, onde está os nossos pensamentos, a nossa reflexão sobre o mundo, o nosso entendimento de existência do mundo, né? Tá certo? Inclusive, tem muita gente que fala que foi o melhor presente que Deus nos deu, que pode transformar a gente em reflexivo, ter consciência da existência, saber que a gente vai morrer, não é? Saber de planos futuros, planejar o futuro, ter visão de futuro, inovação, conhecimento, tá nesse momento aí, tá certo? E o cérebro, o córtex, processa todas as informações de maneira mais lógica, torna a gente mais prático, mas também está aí os nossos inibidores de comportamento, por exemplo, as regras, não é? O certo e o errado, a ética e a moral. Esses princípios foram incutidos em nós por meio de normas sociais, crenças pessoais e muitas vezes nos enche de ideias preconceituosas, preconcebidas, que nos impedem, inclusive, de sermos mais espontâneos, mais felizes. Aí que está o nosso freio, não é? O nosso freio está por aí. Então, como a gente está focado aqui nesse cérebro reptiliano, eu quero falar sobre ele agora, único e exclusivo, e aí a gente tem que tomar cuidado até nos exemplos que a gente vai trabalhar aqui, que eu quero trabalhar com você, é ter essa ideia de como que a gente ativa isso de forma proposital, não é? Como é que a gente olha isso de forma proposital e a gente pratica isso aí de forma proposital para a gente acionar o cérebro do nosso cliente. Uma coisa importante que você tem que saber aqui é o seguinte: ele opera de forma diferente em homens e mulheres. Essa é a primeira coisa. A gente tem que saber que homens e mulheres têm nesse cérebro reptiliano uma tomada de decisão diferente. É o reptiliano que toma decisão, porque tudo que você compra em sua vida, absolutamente tudo, serve com um único objetivo: a sobrevivência. Tá ok? Então, não é que ele toma a decisão completamente sozinho, tá ok? Isso é importante. Mas como tudo que a gente vai fazer está diretamente ligado ao nosso estado de sobrevivência, tanto é que eu brinco direto quando eu vou falar sobre neurociência aplicada às vendas, que a gente tem um senso de sobrevivência muito grande. E o ser humano é o tipo de bicho que se bestializa muito rápido. Afinal de contas, o ser humano é um se não o único, acho que é o único bicho, o único animal que não mata para comer, ou por uma questão de sobrevivência. O ser humano é o único bicho, um animal que mata por matar, tá certo? Não que todos nós façamos isso, obviamente, mas o ser humano, na minha visão, é o único que faz isso. Mata por matar. Por que você matou? Porque matou, porque era uma ameaça, porque foi uma briga, porque foi isso, foi aquilo. E aí é o cérebro reptiliano agindo numa armadilha que aí, obviamente, tem questões emocionais, questões da psique, coisas que não cabe só a neurociência, mas a psicanálise, vai caber também a psiquiatria, que é o nosso bate-papo aqui, não vai nessa vibe, né? Mas, olha só, por exemplo, você sabe por que as mulheres gostam tanto de dinheiro e roupas? Porque as roupas fazem parte das armas de cortejo que permitem alcançar a meta instintiva de conseguir, por exemplo, um provedor e um protetor. Cuidado para você não me criticar aqui, falando assim, ah, mas isso é do passado, isso é muito antigo. É mesmo, eu tô falando justamente sobre isso, sobre o mais primitivo que tá no nosso cérebro, sobre o mais primitivo que está na nossa mente, tá certo? Que tá dentro desse cérebro reptiliano, que tem três grandes ações, tá ok? Encarar, fugir ou congelar. Tá certo? Então cuidado para não pegar esse exemplo meu, não fazer nenhum recorte nesse áudio e soltar aí sem responsabilidade de ter o contexto do qual eu estou apresentando e estou falando aqui, tá ok? Não tem nada a ver com questões de tempos atuais, tá certo? Não tem nada a ver com diversidade. Não tem nada a ver com falta de respeito ou com o respeito, mas sim exemplos que eu estou dando quando é o cérebro reptiliano sendo ativado e a gente usando isso em prol de forma proposital na hora da venda, tá certo? Então, ó, vamos supor que uma mulher já conseguiu seu provedor e se casou, tudo bem? Certo, lógico que a gente não está falando aqui da mulher que trabalha, da mulher que já conquistou espaços, nada disso, hein? Pelo amor de Deus, não me corte o meu áudio aqui, solte de forma fake em algum lugar. Tá certo? Não é nada disso. A gente já sabe que tem muitas mulheres provedoras do lar, a gente já sabe que tem muitas mulheres que tocam suas vidas e isso aí evoluiu e graças a Deus está evoluindo cada vez mais, não é? Eu sou um defensor, inclusive, disso. O que eu estou falando é justamente a ação do cérebro reptiliano. Estou dando só este exemplo e falando única e exclusivamente dessa situação, tá certo? Então, como ela vai, ela já se casou e tem o provedor, então, por que ela gasta cada vez mais dinheiro em roupas? O que faz com que uma mulher compre roupas, por exemplo? Né? Então, às vezes, é na ideia de pertencer à tribo, tá ok? De novo, tô falando sobre o cérebro reptiliano, é a questão de sobrevivência, é o mais básico que tem dentro de nós, entendeu? Às vezes, se arruma para as amigas, se arruma para o encontro, não só para o marido mais, porque ela já tem o provedor. Então continua comprando roupa, continua comprando sapato. Uma coisa que eu posso usar de propósito num bate-papo com uma mulher na hora da compra é, por exemplo, qual é a grande razão pela qual a senhora precisa desses pares de sapato? Ou a grande razão pela escolha dessa roupa qual que é? Ela pode responder, eu estou indo a uma festa. Quando eu estou indo a uma festa e eu vou me apresentar melhor, né? Para aqueles membros daquele conjunto de pessoas, aquele membro, abre aspas aqui, os membros da minha tribo, então eu preciso me decorar melhor, se é que a gente pode dizer assim, tá certo? E nesse momento, então, com essa pergunta, eu descubro que eu estou ativando o cérebro reptiliano de forma muito potente para trazer resultado significativo na minha venda. Tá certo? Então aqui é um exemplo simples, para que se você for usar de forma proposital a ativação do cérebro reptiliano, saiba exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo. Nesse momento, nessa investigação, eu consigo descobrir realmente que esse fato é importante. Outra coisa, por que os homens amam carros? Por que os homens amam carros? Pô, é só pensar, vamos lá, cérebro reptiliano. Nos primórdios, o que eram? Cavalos. E esses cavalos, eles davam um sinônimo de potência, um sinônimo de grandeza, não é? Eles traziam, então, a mostra dos grandes recursos, tudo que podia oferecer de conforto aos seus potenciais filhos, à sua tribo, à sua prole e tudo mais. Isso tá, gente, tá dentro do nosso cérebro ainda, porque nós fomos formados e construídos num processo evolutivo de desenvolvimento, como a teoria do McLuhan, que eu estou trabalhando com vocês aqui hoje, e falando sobre essa construção do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero e do cérebro que a gente chama de córtex, que tem um cérebro de congelamento, de enfrentamento, não é? Um cérebro de parada, de ficar estático, depois tem o emocional, não é? Nesse desenvolvimento que a gente está falando, e o racional, senso de existência e tudo mais. Então é essa ideia que eu estou trazendo para você. E se você for pensar, por exemplo, nas ativações do homem, Ninguém compra nada se não for graças ao cérebro reptiliano. Se você for pensar na base, na base, na base, está diretamente ligado à tomada de decisão no caso de sobrevivência. No caso de sobrevivência. Não é? Você quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, imagina que você trabalha aí, sei lá, na venda de software. Você venda software, tá certo? E aí você está demonstrando software, é uma marca líder, né? Então você enfrenta ali um dilema, às vezes, na hora da venda. Por que não afetar diretamente o senso de sobrevivência? E eu chegar para o comprador, que às vezes tem medo ou receio, vamos tirar o medo aqui, mas o receio, e ele, por exemplo, ele precisa se mostrar bem ali para o seu chefe e tudo mais. Eu posso fazer uma pergunta muito potente nessa hora. Eu posso falar para ele assim, você arriscaria o seu emprego por causa desse investimento num software mais barato, correndo o risco de ficar desempregado, sabendo que você tem um software muito mais potente e que pode trazer soluções para sua empresa? Que traz soluções mais potentes para sua empresa? Então, olha só, para você ter uma ideia, tem um ditado que se diz muito por aí, que a emoção mata a razão. E aí, a gente pode ir um pouco mais profundo. A gente pode falar assim, ó. Então, peraí. O instinto mata a emoção e a razão. Por um modelo instintivo, eu consigo perceber nessa hora. Por exemplo, posso perceber na conversa de uma família comprando um imóvel. E acionar o cérebro reptiliano de forma proposital. Mostrar ali pro cliente condições de sobrevivência, de que é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Esse é um dos bairros mais seguros da região, esse é um dos bairros mais seguros da nossa cidade. Aqui a gente tem isso, a gente tem aquilo. Posso ir em fatores motivacionais do meu cliente e tocar direto em segurança e afeto, entendeu? Questões de sobrevivências que eu vou acionar de forma proposital com as perguntas certas. Então, faria sentido para o senhor, por exemplo, estar num local onde é próximo da escola dos seus filhos, onde é próximo da sua mãe, próximo da sua sogra, os seus filhos vão se sentir mais seguros, os seus filhos vão se sentir melhor aqui. Ou seja, o que eu estou acionando? Sentidos de sobrevivência dentro do cérebro reptiliano de forma proposital. Tá certo? Então, muitos exemplos a gente pode trabalhar, muitas coisas a gente pode trabalhar olhando para o cérebro reptiliano, e eu quero te convidar a cada vez mais reflexões. Tá certo? Cada vez mais reflexões. Às vezes é até difícil determinar aí o réptil, né? Por exemplo, se estamos falando de bons bancos, a segurança está implícita. Faz sentido? Se estamos falando de bons lugares para morar, a segurança está implícita. Se você trabalha em um deles e quer atrair um cliente da concorrência, por exemplo, trabalha num banco, não pode vender segurança porque ele já tem isso em seu banco. Não é algo que vai fazer a diferença. Mas se você vende poder, se diz que seus créditos serão aprovados mais rápidos ou que ele sempre contará com um tratamento preferencial, então já existe algo ao seu favor. Eu tenho que saber fazer a entrevista com o meu cliente. Tenho que saber fazer as perguntas certas. De novo, não é porque a gente está trabalhando neurociência aplicada às vendas que eu vou deixar de fazer perguntas. É o conhecimento da neurociência aplicada às vendas que potencializa as minhas perguntas, a qualidade das minhas perguntas para acionar de forma proposital, intuitiva, inclusive, as ações do cérebro reptiliano. Tá certo? Então, ó, espero que você tenha gostado dessa ideia aqui, espero que você tenha gostado desse bate-papo, não é? Aqui, inclusive, aproveitando aí o teu cérebro reptiliano, não deixe de aplicar isso para uma questão de sobrevivência em vendas. Você quer ter mais sucesso em vendas? Quer saber fazer a diferença em vendas? Quer entender como o cérebro funciona? Depois a gente vai trazer mais informações e mais informações de como o cérebro funciona aqui, tá certo? Quero falar um pouco sobre a tomada de decisão das emoções no próximo podcast. A gente vai olhar aí os três cenários, né, da ideia emocional, já que a gente já falou agora do cérebro reptiliano. Vou falar depois sobre o cérebro emocional e essa tomada de decisão. Fica ligado aqui, fica ligada nessa série nova de podcasts que eu tenho certeza que vai servir para você de alguma forma muito potente para você aprender coisas diferentes, entender como o cérebro funciona de uma forma ou com um olhar voltado única e exclusivamente para as vendas, tá certo? Então fica atenta aí, fica atento, espero que você tenha gostado. Vou pedir uma gentileza, compartilhe esse podcast, divida com os amigos, chame as pessoas para ouvir, divida com as pessoas da sua empresa, para que de alguma forma também as outras pessoas aprendam. Nessa série tem alguns podcasts, tem outra série que eu fiz de neurociência aplicada às vendas também, que tem vários podcasts, tem, se me falha a memória, são 14, também falando sobre um monte de coisas que a gente pode aplicar de forma proposital para vender mais, vender melhor, de forma inteligente, mas respeitando uma coisa importante. Toda venda é relacionamento e técnica, e está embutido nela disciplina, constância e foco nos detalhes. Sucesso para você!